Boa noite a todos mais uma vez. Ainda há tempo, gostaria de cumprimentar e registrar a presença aqui do nosso amigo, ex-vereador, ex-presidente da casa, Valdemiro Del Bosco, também o Wilson, sempre representando a DERJ. Gostaria de iniciar minha fala aqui na tribuna, primeiramente sugerindo para que na próxima sessão a gente possa estar votando aqui uma moção de pesar direcionada à família do Murilo Popper, que infelizmente nós viemos a perder nesse domingo, né? Teve seu enterro realizado no final da tarde de ontem. O Murilo sempre foi um grande amigo nosso, sempre foi um parceiro de partido político, principalmente nós que somos um pouco mais ligados ao Partido Progressistas. Murilo sempre atuou de maneira muito enfática, incisiva dentro do partido, aqui na nossa região, Guabiruba, Brusque principalmente. Foi diretor da prefeitura de Brusque, atuou por diversos anos na Câmara de Vereadores de Brusque. Sempre foi um grande amigo, sempre foi um grande parceiro meu e de toda a comunidade lá do meu bairro, que é o bairro Aimoré. Ele era esposo da professora e ex-diretora do colégio Germano Branda, Fernanda Krempel Popper, e na nossa comunidade o Murilo prestou um grande trabalho comunitário, junto à APP da escola, junto à igreja, sempre muito participante, sempre muito querido com todas as pessoas que conviviam com ele. E realmente é um momento muito triste a gente poder testemunhar tamanha luta que ele vem enfrentando nos últimos anos, mas sempre com muita garra, com muita determinação, buscando fazer os tratamentos necessários, buscando e lutando contra essa doença que é o câncer, infelizmente uma doença muito agressiva. Mas foi uma pessoa que teve um grande exemplo na vida comunitária e principalmente nesses últimos momentos de vida. Foi uma pessoa que foi um verdadeiro guerreiro, que batalhou até o final. E é justa que essa casa possa estar deliberando uma homenagem a ele, essa singela homenagem, mas que é aquilo que a gente pode fazer aqui por ele, pela família dele, nesse momento de dificuldade, né, onde a gente pode estar prestando um pouco mais de conforto, de carinho a toda a família do Murilo. Então, gostaria de mandar aqui um abraço apertado, efetivo, afetivo, na verdade, a Fernanda, a Bibi, né, ao seu Harry, a Dona Trude, seus familiares. Que Deus possa confortar o coração de cada um deles. E a gente sabe que nesse momento, né, poucas palavras irão servir de conforto àquela família, mas que Deus possa olhar para eles, possa abençoar esses dias difíceis que eles estão passando. Gostaria de comentar aqui a respeito de algumas situações que a gente vem recebendo da comunidade, na Secretaria de Obras, no funcionamento da Secretaria de Obras. A gente sabe, e como já tem a experiência de alguns anos de mandato aí, a gente testemunha essas cobranças mais frequentemente nesse início de ano, né, com essas enxurradas, fortes chuvas. Mas também a gente precisa ser um pouco franco de admitir que ultimamente a gente não está sofrendo mais tanto com essas chuvas de verão, como a gente vem dizendo. E a gente vem conversando com o secretário de Obras, a secretaria vem atuando dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que a Secretaria de Obras, a mão de obra da Secretaria de Obras consegue abranger dos serviços que estão a serem feitos no nosso município. A gente está quase dando essa volta, né, quase colocando a casa em dia. Sabemos sim que tem muita coisa a ser organizada, muita coisa a ser feita. A gente vem conversando com o Jair e na sexta-feira pude ter uma conversa com ele. A gente encontra uma dificuldade ainda um pouco mais na questão do efetivo, né? É um problema que a gente encontra em todos os setores, na polícia, no corpo de bombeiros, e ali na Secretaria de Obras a gente tem um quadro de funcionários um pouco enxuto, mas gradativamente a gente vai atendendo a população. Mais uma vez, peço a compreensão de todos. A gente sabe que existem problemas localizados já, a Secretaria de Obras vai atuar nesse sentido. E sempre que precisarem, podem estar procurando algum vereador, podem estar procurando diretamente a Secretaria de Obras, a ouvidoria do município, para que as suas demandas aí possam ser atendidas. Nessa questão, né, que o Gustavo comentou aqui, ela está interessante, né, que o Gustavo ficou sem resposta, A gente sabe que a gente sempre tem um contato informal junto dos secretários, né, Gustavo? Mas te aconselho a poder estar indo em loco visitar a Secretaria de Obras, conversar com o Jair lá para te esclarecer essas tuas dúvidas. Mas aqui a Casa Legislativa também ela tem um poder de oficiá-lo, né, via requerimento, solicitando explicações. O caso do Vicentini também, né, sobre aquela reunião que aconteceu lá com o prefeito de Botuverá, vale fazer um requerimento. É para isso que a gente está aqui, para que essas respostas até cheguem aos vereadores que tenham alguma dúvida de alguns assuntos. Então, aconselho vocês que possam fazer isso de maneira oficial, através do requerimento, para que vocês possam ter as suas dúvidas, as suas respostas atendidas pelo setor, pelos setores necessários. Temos hoje em votação um projeto de lei que já havia a expectativa muito grande de alguns alunos aqui do nosso município, né, por se tratar da Bolsa de Estudos. A gente veio trabalhando ele desde o início do ano, em conversa com o Executivo Municipal, chefe de gabinete, o Edmar, com o André, procurador jurídico, junto à Secretaria de Educação também. E a gente buscou atualizar essa legislação, que era de 2017, mas com um pouco mais de compromisso com as pessoas que recebem essa porcentagem de bolsa de estudos, né? Então, anteriormente, o quadro da porcentagem de bolsa de estudos que o município pagava aos servidores efetivos e comissionados era de 30%, ele aumentou agora para 50%, e isso é muito importante, vale a gente ressaltar aqui. É a valorização do servidor público, é a oportunidade do servidor poder se especializar ainda mais num curso superior, numa pós-graduação, num mestrado. Isso é importante o município ser parceiro desses servidores, até para que eles possam progredir dentro das suas funções. Só gostaria de esclarecer que esse projeto tramitou, a gente conversou, tivemos algumas reuniões e em algum determinado momento o executivo retirou ele para fazer alterações, depois as alterações vieram, a gente ajustou mais um pouco e agora a gente chegou num denominador comum para que seja um projeto de valia, grande valia para o município. É um investimento que o município está fazendo, aportando recursos na educação dos servidores, das pessoas, dos munícipes guabirubenses também, que possam ser agraciados com esse projeto de lei. Mas o município precisa ter um retorno também quando ele está investindo na educação dos seus servidores, na valorização dos seus servidores. E aí a gente fez algumas emendas ao projeto, que depois serão apresentadas aqui, buscando fazer com que o funcionário que venha a receber esse auxílio do Poder Executivo, que ele possa, depois de formado, depois de aprovado, continuar atuando aqui no nosso município, para também, como uma maneira de valer, esse investimento valer a pena, ele retribuir a sua graduação após a sua formação, né? Então, talvez, vou citar um exemplo aqui, a Duda atua hoje na área da saúde, ela pode estar fazendo aí um curso superior voltado à área dela, ou um mestrado, doutorado, ela receberá um auxílio financeiro da prefeitura e depois ela vai poder continuar exercendo a sua função no município do mesmo período em que ela recebeu a bolsa. Ou seja, se ela recebeu essa bolsa de estudos por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, ela teria que ter o compromisso de continuar atuando na sua função aqui na cidade por mais 4 anos, 5 anos, ou qual for o período que ela receber o auxílio do Executivo Municipal. Isso é importante para que o município tenha um retorno também da pessoa que foi agraciada com essa bolsa de estudos e que esse recurso não seja feito em vão para o município. Para a pessoa, logicamente, vai ser fundamental e necessário, mas o município precisa ter retornos também nessa linha e essa é uma maneira de que a gente possa estar cobrando para que as pessoas continuem auxiliando o Guabiruba, que seja uma via de mão dupla, né, no sentido de receber a ajuda e depois também dar ajuda ao município e aos seus cidadãos. Para finalizar, gostaria de primeiramente agradecer a Deus por mais um dom de vida, mais um ano que a gente vem completando, iniciando um novo capítulo. Os cabelos brancos já não deixam negar, né? A gente está chegando perto dos 30 e fico muito feliz, tenho muito a agradecer por todas as conquistas que eu tive na minha vida, tanto pessoal quanto profissional também. Estar aqui sempre foi um desejo meu e hoje eu vejo isso como uma grande conquista, conseguir estar presidindo a Câmara de Vereadores, conseguindo ir para o meu segundo mandato. Devo muito à população guabirubense, mas principalmente a Deus por me permitir estar aqui, me concedendo saúde, sabedoria, discernimento nas decisões onde, que a gente possa estar tomando. Quero dizer a toda a população guabirubense que fico muito agradecido, muito honrado por todas as mensagens que eu recebi hoje no WhatsApp, nas redes sociais, de felicitações. Pouco a pouco a gente vai respondendo a todos, mas aqueles que nos ouvem aí, muito obrigado a todos que puderam lembrar, tirar um tempinho para lembrar de mim nesse dia. Dizer que sempre estarei presente, da mesma maneira de sempre, da mesma humildade de sempre, e queremos juntos aí construir uma cidade cada vez melhor, desenvolver o nosso município da maneira que a gente vem fazendo aqui nessa casa, conversando, dialogando, buscando esclarecer os assuntos entre todos os vereadores, em parceria com o governo municipal também, o Poder Executivo, todos os seus secretários, diretores. É dessa maneira que a gente quer continuar trabalhando aqui na Câmara também, e sempre estará disponível à população guabirubense, assim que for necessário, assim que ela solicitar a nossa ajuda. Do mais, seria isso. Desejo a todos uma ótima semana, uma abençoada semana e uma boa noite.